Eu mesmo, César, e a gente tem vivido assim, tem tido essas experiências. Nós temos vivido coisas até aqui que nós nem imaginávamos viver. Ou então, que a gente esperava muitos anos que acontecesse e chegou o tempo disso acontecer. Sabe, nós temos provado, eu tenho provado tantas novidades em tantas áreas da minha vida. E isso acontece, irmãos, porque todos nós aqui, a nossa igreja, nós recebemos uma palavra. Uma palavra que foi liberada por Deus de que esse seria o ano do novo de Deus. 2018, ano do novo de Deus. Você tem vivido coisas novas na sua vida? Em alguma área? Sabe, irmãos, isso, o fato dessa palavra ter sido liberada para nós, isso gerou tanta expectativa ao meu coração. Eu acho que isso tornou mais fácil eu perceber as novidades que o Senhor tem trazido para a nossa vida, por conta dessa expectativa, que todas as vezes que o Senhor lança uma palavra, nós ficamos esperando, eu fico com muita espera. E quando iniciou, então, ali o mês de agosto, agora, daí que entrou o mês da família, irmãos, no meu coração acendeu aquela esperança. Algo novo vai acontecer nas nossas famílias. Algo novo vai acontecer dentro dos lares, dentro da nossa casa. E isso tem queimado no meu coração. E eu já tenho ouvido muitos relatos e muitos testemunhos de algo novo acontecendo nas casas. Agora, para que isso aconteça, Deus também tem nos dado muitas direções para que nós possamos colocar em prática, para alcançar aí essa mudança, esse algo novo. Né? Eu tenho certeza que você tem praticado aí os desafios da célula, você tem praticado? Né? A pastora Silvana também, todos os dias, ela tem colocado devocionais com desafios também, para nos desafiar a nos mover em prol da nossa família, para que a gente possa provar esse novo. Né? Mas para a gente viver coisas novas, irmãos, nós precisamos lançar novas sementes. Nós precisamos mudar a semente que nós estávamos lançando, a fim de que os frutos sejam diferentes também. Essa semana passada, eu aprendi uma coisa muito legal. Eu aprendi, irmãos, que a palavra agricultura, olha só, eu quero que você preste atenção nisso. A palavra agricultura é uma palavra derivada da palavra cultura. E ela, a palavra quer dizer a cultura da terra que ela produz frutos, certo? Ela quer dizer isso, é a cultura da terra para que ela produza frutos. A mudança da cultura, então, irmãos, ela depende da mudança da semente, certo? Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar a semente. Então, tendo isso como base, a gente pode concluir o seguinte, que para mudarmos a cultura da nossa casa, nós precisamos mudar as nossas sementes. Para que a cultura do novo de Deus chegue ao meu lar, então eu preciso mudar as minhas sementes. E sabe, irmãos, não tem como nós falarmos a respeito de semeadura sem nós nos lembrarmos da palavra parábola que Jesus contou. Eu vou falar errado várias vezes, porque eu já estava treinando lá em casa e sai palavra, viu, gente? Mas, irmãos, o texto que nós lemos aqui de Mateus é Jesus contando para nós uma parábola. Quando Jesus contava uma parábola, ele queria nos ensinar algo através de uma história, um relato que Jesus contava. Muitas coisas estavam implícitas e até explícitas para que nós, de alguma maneira, pudéssemos praticar algum princípio que ele estava querendo nos passar. E nesta parábola aqui da semeadura, Jesus, ele exemplifica claramente como se dá a semeadura. Ele nos ensina como é que ela acontece. Para essa parábola, Jesus usa três elementos para esclarecer como essas coisas acontecem. Eu quero falar rapidamente aqui com vocês a respeito desses três elementos. Nós lemos ali, o primeiro elemento da parábola de Jesus é o solo. Esse é o primeiro elemento. Irmãos, E nós vamos fazer aqui uma comparação com o nosso lar. Eu quero que tudo que nós falarmos aqui, você pense na sua casa, peça ao Espírito Santo para que ele te revele algo aí a respeito da sua família. Então, falando do primeiro elemento que é o solo. O solo, irmãos, são as pessoas da nossa casa. Jesus fala a respeito de quatro tipos de lugares onde essa semente foi lançada. Ele fala que ela foi lançada num caminho ali e ela caiu para a beira do caminho, os passarinhos comeram. Ele fala sobre o solo rochoso, aquela que foi lançada entre os espinhos e sobre a terra boa. Agora, nós não podemos esquecer, irmãos, de que existem vários tipos de solo, né? Assim como na nossa casa. Na nossa casa também, eu tenho certeza que na sua casa, como na minha, existem vários tipos de pessoas. Cada uma com as suas dificuldades, cada uma com as suas limitações, cada um com o seu temperamento, com o seu histórico, cada uma com a sua vivência. Todos nós temos essa variedade dentro do nosso lar. Nós temos aquela pessoa que tem um coração, está endurecido, talvez por conta de traumas, por conta de dificuldades. Nós temos aquela pessoa que ela se envolve facilmente, as coisas do mundo tomam ela, é rapidinho. Quando vê, você ensinou tudo para ela, mas parece que tudo seduz ela mais do que os seus ensinamentos. Nós temos aquelas pessoas que são amarguradas, nós temos aquela pessoa que tudo parece que sufoca ela. No dia da dificuldade, ela já abre mão de tudo que foi ensinado. Nós temos também aquelas pessoas na nossa casa, que talvez seja você em nome de Jesus, que é como uma terra fértil. A palavra já entra tão bem no coração, é aquela pessoa fácil de lidar, né? Ela recebe com tanta alegria, ela pratica o que a gente ensina. Todos nós aqui temos essa variedade dentro do nosso lar. Agora, independente de qual seja o tipo de solo, independente de como sejam as pessoas da sua família, a Bíblia nos mostra que a semente foi lançada. A semente precisa ser lançada independente de como é a pessoa, de como ela recebe aquela semente. Você pode perceber que o semeador, ele não selecionou simplesmente lançar a semente numa terra fértil, mas ele lançou em todos. Isso porque todos nós precisamos. Talvez você olhe para alguém lá dentro da sua casa e você pense assim: ah, mas essa pessoa sempre rejeita a palavra. Eu vou parar de falar porque ela não quer ouvir. Eu conheço até uma pessoa que diz assim para mim: por favor, não fale nada, eu não gosto desse assunto. Mas até mesmo essa pessoa, até mesmo o solo mais endurecido, mais enrijecido, precisa da semente dentro de si. E essa semente pode e vai brotar em nome de Jesus. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é cuidar para que esse solo, ele possa receber essa semente e frutificar. E pensando nessas coisas, eu estava pedindo Espírito Santo, como é que nós podemos, então, dar uma preparada nesse solo? Porque a gente pode ajudar, não é? Então, eu estava pensando, o Espírito Santo falou, através da minha palavra. Através da minha palavra, Romanos 8:32 fala assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os seus familiares podem ser libertos dessa dureza de coração, desses traumas, dessas coisas do mundo, como nós ouvimos aqui o testemunho do Sandro e da Jaque, para que a palavra venha, para que ela frutifique, para que ela produza os frutos que a gente espera colher. Nós também precisamos preparar essa palavra trazendo Jesus para dentro da nossa casa. Essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que nós temos visto nas células durante este mês, não é mesmo? Levar Jesus para dentro da casa. João 14:6 fala, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu preciso conduzir cada pessoa ali, fazer o máximo possível para que o nome de Jesus seja propagado dentro da minha casa. Para que ele seja, irmãos, um membro atuante do meu lar. Por exemplo, orar durante as refeições, Você tem esse costume? Você costuma fazer isso na sua casa? Orar durante as refeições? Se tem alguém doente, vai lá, impõe as mãos, fala, Jesus, pode curar você. Eu ouvi um testemunho esses dias atrás, já faz um pouquinho de tempo, o filho da Ana Paula Valadão. Sei que ela vocês conhecem, né? Eu sigo ela no Instagram e o filho dela pegou o celular dela e fez um stories lá no Instagram. E ele falou bem assim, ele falou, oi pessoal, o meu nome é Isaac, eu sou filho da Ana Paula e eu peguei aqui o celular da minha mãe porque eu quero contar uma coisa para vocês. Foi bem assim. Ele falou assim, eu quero contar para vocês que aqui na minha casa a gente ora por tudo. Qualquer coisa. Aí ele começou a falar assim, a gente levanta, a gente ora. Aí a gente vai tomar café, a gente ora. A gente vai sair para a escola, a gente ora. Vai ter uma prova, a gente ora. E ele foi citando, irmãos, tantos momentos que aquilo mexeu comigo. Eu falei, gente, eu não oro tanto assim. E ele foi falando aquilo e eu fui percebendo como a presença de Jesus era viva dentro daquela casa. Sabe, queridos, nós podemos fazer assim para ajudar, para preparar o solo para que a semente seja lançada. Esse é o primeiro elemento da parábola de Jesus, o solo. O segundo elemento da parábola de Jesus é o semeador. O semeador, eu quero que você coloque a mão no seu peito e fale assim, sou eu. Você é o semeador. Não é, o semeador tem que ser o meu pai e a minha mãe. Ou então o semeador tem que ser o meu marido. Todos nós, dentro da nossa casa, todos somos semeadores. Você é filho, você pode semear no coração do seu pai e da sua mãe. Você é esposa, pode semear no coração do seu filho, do seu esposo. A colheita, queridos, ela depende muito do semeador. Ela depende que o semeador decida semear, não é verdade? Se o semeador não decidir semear, não haverá colheita. E a parábola que Jesus contou deixa muito claro o trabalho que o semeador tem. Ele tem, irmãos, papel fundamental naquela agricultura, na transformação daquela cultura para que brote, para que nasça ali alguma coisa. O grande problema, irmãos, é que nós vemos muitas pessoas se isentando do seu papel de semeador. Muitas pessoas deixam de lado, muitas pessoas preferem não se envolver. Todos nós já somos envolvidos, não existe isso. Mas as pessoas, elas alegam o seguinte, que elas não receberam, eu não recebi a semente certa. É por isso que eu não tenho condição de semear. Aí elas começam a justificar a sua negligência e eu posso dizer que até a sua falta de a sua inconsequência, né? Dizendo, eu não tenho condição, eu não posso, eu não consigo dar amor para o meu filho, eu não consigo demonstrar todo o amor que eu tenho para ele porque eu não recebi amor dos meus pais. Meus pais não souberam dar esse amor e agora eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo ser fiel no meu casamento porque eu cresci vendo meu pai traindo a minha mãe. Eu cresci vendo esse ambiente de infidelidade e por isso agora eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho para dar porque eu não recebi. A gente ouve tantas desculpas assim e isso acaba trazendo um certo comodismo. Mas o papel do semeador é de extrema importância. O papel de semear que está na sua mão é de total importância. E a mudança da cultura dentro da sua casa depende de você, semeador. Agora, tendo em vista, irmãos, que a semeadura e a colheita é um princípio bíblico, este é um princípio da palavra de Deus, nós podemos ter certeza de que se Jesus nos ensinou um princípio para que ele aconteça, para que eu possa praticar, o próprio Deus, ele nos dá a condição que nós necessitamos para cumprir o princípio de maneira correta. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Veja só, irmãos, nesse texto, Paulo, ele é bem claro quando ele nos ensina que Deus dá semente ao que semeia. Ele multiplica a sementeira. Olha que lindo. Então, a semente, ela vem de Deus. A boa semente vem do Senhor. Então, não importa o que você tenha recebido na sua família ou se você não recebeu nada. Não importa, porque o próprio Deus, Ele dá a semente ao que semeia. Agora, repare isso. É o que semeia. Ele dá a semente àquele que se dispõe, àquele que fala, eu vou cumprir o meu papel. Eu entendi que eu sou um semeador dentro da minha casa. Então, quando eu me disponho a semear, o Senhor dá para a minha semente. Então, Ele nos oferece hoje a condição de semearmos dentro do nosso lar. E mais ainda, o texto ainda fala que Ele dá pão para comer. Ou seja, irmãos, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele nos dá a condição de semearmos e Ele também nos sustenta nisso. Irmãos, isso acontece porque em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Não importa o seu passado, não importa o seu legado familiar. Hoje você pode e deve, em nome de Jesus, ser um semeador dentro do seu lar, porque o próprio Deus já te deu as sementes necessárias que você precisa para lançar dentro da sua casa. Amém? E o terceiro e último elemento que o Senhor Jesus usa para nos falar a respeito disso é a própria semente. É a própria semente. E eu quero perguntar para você, o que você espera colher? Irmãos, da semente depende toda a colheita. O semeador precisa escolher com cuidado quais sementes ele vai lançar. Você que entende de terra sabe disso. E é importante, irmãos, nós sabemos uma coisa, que era algo que eu não me atinava, mas estudando isso eu percebi. A todo momento nós estamos semeando. Você dentro da sua casa, o tempo inteiro você está semeando. Não importa o que você esteja fazendo, você está semeando algo. Nós estamos o tempo inteiro. Quem é pai aqui sabe. Pai e mãe, você sabe que o seu filho está de olho, não é verdade? 24 horas, o tempo inteiro, ele está observando a gente, as nossas posturas, as nossas atitudes, não é verdade? E aquilo vai sendo incutido dentro da criança. Às vezes eu vejo com o Lucas, outro dia a gente se surpreendeu, esses tempos atrás, porque a gente estava conversando, falou um negócio, o Lucas falou assim, capaz! Aí a gente olhou um para o outro e ele falou, ô louco! Porque são falas do nosso dia a dia, nós estamos o tempo inteiro falando, o tempo inteiro nós estamos semeando. Então eu pergunto para você, quais têm sido as suas sementes? Você tem escolhido com cuidado aquilo que você tem semeado dentro da sua casa? Irmãos, não é nada inteligente da nossa parte lançar sementes que nós não desejamos colher os frutos. Não é nada inteligente. Muitas pessoas, a gente percebe que elas andam esgotadas ali do ambiente familiar que elas estão inseridas, porque elas continuam lançando as mesmas sementes, as mesmas, ano após ano. Eu quero ver uma mudança, mas é a mesma semente que eu continuo lançando. A minha postura continua sendo a mesma, eu continuo tendo as mesmas atitudes. Mas pense por um minuto, olhando aí, para as sementes que você tem lançado, para as suas atitudes, para as suas ações, a maneira como você é dentro da sua casa. Com sinceridade, o que você acredita que você vai colher? Qual você acredita que é o fruto que você vai colher na sua família? Talvez, irmãos, essa seja a hora de rever a sua semeadura. O que é que você espera escolher? Irmãos, o texto de Gálatas, capítulo 6... ele deixa muito claro que tudo que o homem semear é exatamente isso que ele vai colher. E é fato, irmãos, que existem sementes boas e sementes ruins. Mas a gente corre o risco de estar lançando semente ruim sem que haja realmente uma consciência disso. Eu tenho certeza que todos nós aqui, todo mundo aqui deseja fazer uma colheita maravilhosa na nossa família. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos mudar a semente que a gente tem lançado, justamente por não saber ao certo como fazer isso. Eu tenho, agora que o Lucas está crescendo, eu estava pensando muito nisso, até agora eu estava orando ao Senhor. Eu quero fazer o que é certo, mas muitas vezes eu não sei o que fazer, não sei como agir em algumas coisas. E durante essa semana, enquanto eu orava a Deus e eu pensava a respeito das coisas que eu desejo colher dentro da minha casa, a respeito das coisas que todos nós aqui desejamos colher dentro da nossa casa, o Espírito Santo trouxe uma revelação ao meu coração. Ele disse para mim: Suelen, existem dois tipos de semeadura. A que é feita na carne e a que é feita no Espírito. Isso foi que queimou durante essa semana no meu coração. Gálatas, você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. São dois tipos de semeadura. E os dois tipos de semente, todos os dois têm a sua colheita. Agora perceba a grande dificuldade que acontece na hora de nós lançarmos essa semente. E eu estava meditando a respeito disso e lendo Gálatas. Então eu vi que em Gálatas mesmo, mas no capítulo 5, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, no versículo 17, eu achei na Nova Versão Internacional, ela diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de maneira que vocês não fazem o que vocês desejam. Irmãos, a todo momento há uma guerra dentro de nós. Há uma batalha da carne contra o Espírito. A carne luta para que nós não semeemos no Espírito, e o Espírito luta para que nós não semeemos na carne. Esse texto ficou muito claro ao meu coração, porque é essa mesmo a guerra que a gente vive dentro da nossa casa. Sabe, às vezes eu sei o que é certo a fazer, mas naquele ímpeto eu lanço uma semente ruim. Eu sei o que a palavra diz, mas na hora da dificuldade, da luta, do nervoso, naquele momento eu lanço outra semente ruim. Irmãos, muitas vezes nós vemos lares destruídos, casamentos fracassados, filhos perdidos, pais sem sabedoria, todo tipo de corrupção dentro dos lares cristãos. Isso é triste, mas é uma realidade. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós damos vazão à nossa carne, a gente permite que ela governe, e consequentemente nós lançamos sementes na carne. Essa, irmãos, eu tenho certeza que essa é a resposta do nosso conflito, essa guerra, essa batalha, é o porquê de mesmo a gente desejando fazer o certo, a gente acaba fazendo o que é errado. Paulo fala isso também, ele fala: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É assim na nossa vida, às vezes é assim também na nossa casa. Você já deve ter agido por impulso em algum momento, né? Aquele que o temperamento vai lá na cabeça, sobe lá o sangue, você sente que isso aqui, ó, eu tô falando que às vezes eu sinto assim, o sangue subiu aqui assim, ó, acho que o rosto fica vermelho, sabe? Talvez você já tenha agido num momento assim. Talvez você, dentro da sua casa, já tenha cedido ao pecado, envergonhado a sua família. Pode ser que você é aquela pessoa que não consegue se dominar em alguma área, tá sempre caindo e caindo. Irmãos, nós semeamos na carne e colhemos os seus frutos. Semear na carne, irmãos, é permitir que através de nós as coisas do mundo entrem no nosso lar e na nossa vida e se instalem e produzam ali algumas coisinhas e brotem. Nós semeamos na carne, irmãos, quando nós não combatemos as coisas que tentam minar a harmonia do nosso lar, quando nós não combatemos as coisas que tentam contaminar a nossa família. Por exemplo, Tem pessoas que acham muito normal falar palavrão dentro de casa. Tem pessoas que o xingamento é muito comum. É tranquilo. Eu, às vezes a gente conversa com pessoas que nem sabe que algumas palavras são xingos, né? Xingamento. Nem sabe. Nem sabe que é um palavrão porque aquilo é tão normal dentro da casa. Tem pessoas que se tratam assim. Não é verdade? Tem pessoas que é já muito comum elas se tratarem com aquela aspereza toda. Eu me lembro com uma pessoa, eu frequentava uma casa, e daí eu estava sempre lá com uma amiga, e um dia, várias vezes eu vi isso, né? Mas era assim, ela se encontrava no meio do corredor com o irmão dela, o irmão dela já fazia assim, o que foi? Bem assim, o que foi, menina? Era assim, ela falava assim, só olhei para você, né? E aquilo me marcava, porque aquilo era, ela nem falava, nem comentava, nem ninguém. Era assim o trato dentro da casa. Era essa maneira como eles se tratavam. Irmãos, nós semeamos na carne quando nós não lutamos contra a nossa falta de controle, contra a nossa falta de domínio próprio, quando a gente age com ira, quando a gente permite que aquele impulso venha, ou então a gente age na carne quando eu chego cansado do trabalho, ou então estou com muitos problemas, muitas coisas aconteceram lá fora e eu descarrego dentro da minha casa. Eu descarrego na minha esposa, descarrego no meu filho. Isso é semear na carne. Nós semeamos na carne, irmãos, quando nós permitimos que a televisão e a internet ditem lá os padrões da nossa casa, de como vai ser a minha família. A gente começa a achar que as coisas do mundo dentro do lar são normais. Infelizmente, você já deve ter percebido, eu percebi isso. Coisas que lá atrás escandalizavam, hoje não escandalizam mais. Esses tempos atrás eu estava percebendo a gente passando televisão e algumas cenas que para nós é normal, é comum para o adulto, talvez. A gente sabe que choca a criança, né? E eu lembro que eu e Cezinha falamos assim, isso é muito para o Lucas, eu não posso permitir. Mas, irmãos, nós não podemos permitir essas coisas dentro de nós. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu estava junto, ela falou bem assim, é melhor dentro de casa do que essas coisas dentro de casa do que fora. Sabe, irmãos, não é verdade? É melhor as coisas erradas, que ele faça errado dentro de casa, mas pelo menos está dentro de casa. Irmãos, é um erro nós pensarmos isso, porque então nós estamos permitindo que o mundo venha para dentro da nossa casa. Se nós semeamos na carne, nós vamos colher na carne. Essa pessoa que disse isso a respeito dos filhos dela, nenhum dos filhos dela está diante do Senhor hoje. Nenhum, porque permitiu que o mundo entrasse para dentro da carne, semeou na carne. Eu semeio na carne quando eu lanço palavras de maldição. Quando eu falo para a pessoa, você não presta, você é um burro, você é isso, você é ruim mesmo. Nós, essas todas são sementes. Agora, uma casa onde são lançadas sementes na carne, é colhida carnalidade. São colhidas as coisas citadas em Gálatas 5:19. Você sabe o que está dizendo lá? Obras da carne. E daí as pessoas agem dessa maneira e não sabem por que é que na casa tem prostituição. Impureza, é tanta impureza dentro dos lares, porque a gente permite. É tanta lascívia, que é aquela sensualidade exagerada, você não sabe por que tua filha está daquele jeito, aquela sensualidade, a tua esposa está assim. É uma idolatria, um egoísmo. Talvez você não tenha imagens lá dentro da sua casa, mas cada um só pensa em si, cada um é o seu próprio Deus, ninguém coopera com o outro. A feitiçaria, que é a rebelião. Né? Talvez você tenha pessoas rebeldes dentro da sua casa, inimizade, a porfia, que é quando aquela pessoa é teimosa e ela insiste em ganhar discussão a qualquer custo, vai até o final, ciúmes, iras, discórdias, nunca existe acordo. Já viu casal assim? Não tem acordo para nada. dissensões, que é aquela disputa, aquela desavença, a facção. Não existe unidade dentro do lar, é cada um por si. Cada um faz o seu horário, cada um faz o que quiser. É o meu dinheiro e o dinheiro do meu marido. Se eu pego o dele, eu tenho que pagar. É aquela divisão dentro de casa, inveja, bebedice, glutonaria. E a Bíblia fala, e coisas semelhantes a estas. Irmãos, essas são coisas, são colheitas de pessoas que escolhem não dominar a sua própria carne. De pessoas que não se refreiam e que não colocam em prática aquilo que dizem crer. Aquilo que muitas vezes até pregam. Essa é a semente na carne. Mas glória a Deus que nós temos a opção de mudar as nossas sementes. E que existe uma semente muito boa, que é a semeadura no Espírito. E eu quero finalizar com você falando a respeito dessa semeadura. Enquanto eu pensava a respeito de como seria uma família onde nós colhemos as coisas que a gente deseja, eu fui pensando nas características. E eu percebi que tudo que vinha na minha mente eram coisas que faziam parte do fruto do Espírito. Eu lembro que eu estava tomando banho, me deu uma alegria assim no meu coração e percebi o fruto do Espírito. É isso que eu preciso para dentro da minha casa. Irmãos, o que o Espírito produz, veja só, é um fruto. É resultado de uma semeadura. A semeadura no Espírito. Gálatas 5,19, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, semear no Espírito só é possível para aquele que tem uma vida com o Espírito. Mas mais do que isso, é permitir que o Espírito Santo participe de fato em tudo na sua vida. Você pode dizer que ele participa de tudo na sua vida? É orar, é ouvir o que ele tem a dizer, mas é também colocar em prática aquilo que ele me ensina para fazer dentro do meu lar. Semear no Espírito, irmãos, é cumprir, é praticar. Muitas vezes nós não sabemos como lançar boas sementes, mas nós vamos para a presença de Deus e a gente ora. Eu oro e falo, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não sei como agir com meu filho mais. Ele está fazendo birra. O Lucas, Senhor, eu estava ali orando. Senhor, o Lucas agora grita, se joga no chão e parece que vai morrer. Você já deve ter visto isso. Dá uma vergonha na gente. Aí eu pratico tudo que eu sei. Mas, irmãos, a semeadura que nós precisamos fazer no Espírito. E eu tenho que ir lá e orar e pedir para que Ele me dê a estratégia correta para agir. Sabe, irmãos, se nós desejamos colher os frutos do Espírito no nosso lar, nós precisamos semear no Espírito. Você sabe quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Irmãos, eu quero colher amor. Eu quero muito ser amada, receber amor. Eu e o Cezinha, nós temos uma prática lá em casa. A gente semeia muito amor com o Lucas, né, amor? E é todo dia, irmãos, a gente abraça ele, afofa, beija. A gente beija tanto ele que nós percebemos que tudo que ele pegava, ele beijava. Tudo. Todos os ursinhos dele, que a gente fala que é os discípulos dele, ele beija. Qualquer coisa ele beija, ele aperta. Porque a gente faz isso com ele. O Cezinha, desde que eu estava grávida, o Cezinha se propôs. Todos os dias eu vou falar para ele que eu o amo e vou abençoar ele. E ele, de fato, faz isso com o Lucas. E faz isso comigo também. Todos os dias, irmãos, desde que nós nos casamos, ele fala que ele me ama. E sabe o que ele fala também? Às vezes ele me pega e fala assim, Suelen, você consegue sentir o meu amor por você? Você consegue perceber que eu te amo através da maneira como eu trato você, através da minha postura? É, e eu falo, eu consigo perceber. Esse domingo retrasado, Cezinha falou aqui que eu estipulei lá em casa, na verdade, baixei um decreto, né? É o dia do eu te amo. E ele diz que é só ele que faz, mas não é não, gente. Eu também faço, eu que inventei. Eu sei como é que é. Agora ele vai ver que é. É o dia do eu te amo. E sabe, de uma coisa? O dia do eu te amo eu inventei justamente para que seja diferente, porque todo dia a gente fala que ama, mas então eu pensei, tem que ter algum dia que é, entendeu? Melhor, porque você me ama, amor. E esse dia, irmãos, geralmente é aquele dia que você acorda mais apaixonada ainda do que você é. Aí eu falo, hoje eu vou fazer uma coisa que ele gosta. Hoje eu vou preparar. Aí eu preparo uma mesa, arrumo bonito, faço uma comida. Alguma coisa eu faço pra falar, aquele dia, dia de eu te amo. Quando ele decide que é ele, então daí ele me surpreende, ele me manda uma florzinha. Tão bom, fica a dica pra você, marido. Eu, pelo menos. Eu sei que tem mulher aí que não gosta de ganhar flor. Mas eu amo, gente, ganhar flor. Ou então você deu alguma coisa aí para sua esposa. Faz o dia de eu te amo. Semeia amor dentro da sua casa. Agora, você sabe o que é o mais interessante? Quando eu semeio isso, eu não estou colhendo só amor. Eu estou colhendo alegria. Gente, pensa tanto que eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Eu estou colhendo alegria. Eu estou colhendo bondade. Eu estou colhendo benignidade. Sabe, irmãos, eu gosto de uma casa alegre. Essa é uma característica que me marcou muito na minha infância. Né? A minha casa sempre foi muito alegre. Esses tempos atrás, até essa semana eu estava lembrando o que o Cezinha disse. É bom aqui na nossa casa, é feliz, né? A gente está sempre ali cantando, irmãos. A gente procura deixar aquele ambiente alegre. Só que a gente sabe que tem as lutas do dia a dia, as dificuldades. Mas sabe de uma coisa? A alegria, ela pode ser semeada em pequenas porções diárias. A alegria, ela é semeada em momentos simples. Sabe por quê? Eu escolho olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Tem gente que só olha a parte ruim, só olha com um olhar ruim, um olhar de não gostei, de é isso. Aí o marido faz dia de eu te amo, mas ele fez o que eu não gosto, né? É assim, tem gente que escolhe. Não. Eu escolho olhar pelo lado legal, pelo lado positivo das coisas. Por exemplo, irmãos, a gente tem carneiro, ovelha, lá em casa, né? E, gente, tem vezes que aquilo é muito fedido. E dá uma moscaiada daquelas, né, amor? Que a gente teve que colocar telinha por tudo lá em casa. Faz cocô até não querer mais. Tem dia que a gente esquece a portinha delas aberta, quando elas estão lá dentro da minha casa. O Lucas adora. E eu escolho olhar por esse lado, a gente olha por isso. Todo dia eu vou lá, a gente, o Cezinha principalmente, na hora do almoço, pega o Lucas, tem que ver o Mé, Dona Cleusa deve estar aí, sabe também, Dona Cleusa também vai com ele. Vamos ver o Mé, ele gosta. Ele já pegou aquele cocôzinho dela e fala, amora, ele fala, amora. Mas é legal, é uma alegria que está sendo cultivada lá dentro da minha casa. O Cezinha também citou aqui, outro dia, que eu levei café da manhã na cama. Né? Eu levei, irmãos, eu quero contar para vocês agora a minha versão. Isso ficou gravado no meu coração por 2 semanas. Irmãos, eu levantei bem mais cedo aquele dia e eu falei assim, hoje eu quero que o Lucas e o Cezinha tenham um dia, já iniciem um dia bem feliz mesmo, né? Sabendo tanto que eu os amo, sabendo quanto eu estou feliz e quanto eles são importantes. Então eu fiz uma bandeja de café maravilhosa para o Cezinha. E fiz outra bandeja para o Lucas. Eu levei café na cama para o Lucas também. Coloquei um ursinho dele lá que ele gosta. E eu levei para eles. E nesse domingo retrasado, Cezinha disse aqui que fez uma revelação em rede nacional ao vivo, que ele não gosta de café da manhã na cama, né? Irmãos, eu também quero fazer uma revelação em rede nacional ao vivo. Eu quero dizer que eu sei que ele não gosta, mas eu queria semear. Então, né, fica a dica bem clara. Irmãos, por mais que ele não goste de tomar o café da manhã na cama, ele gosta, gostou da minha atitude. Isso trouxe alegria para o coração dele. Penso tanto que ele veio agradecer lá para a mesa. Levamos tudo para a mesa. Mas, gente, foi bom, não foi, amor? Foi legal. É alegria. Irmãos, eu colho alegria, eu colho amor. Sabe, A gente precisa lançar sementes dentro da nossa casa, semear paz, liberar perdão. Eu semeio paz quando eu libero perdão, não é? Chega de guerra, agora eu te perdoo, você me perdoa. Eu estava falando lá com Cezinha. Olha, irmãos, eu posso dizer aqui, com toda a segurança, não existe hoje na nossa vida, entre eu e o Cezinha, não existe nada que não tenha sido liberado perdão. Inclusive essa situação que eu contei aí agora, do café da manhã. Eu estou falando, mas não é com raiva, não. Já passou, já foi liberado perdão. Irmãos, nós precisamos perdoar. Eu preciso de paz. Às vezes eu quero perdoar só aquela coisa grande, mas a coisinha do dia a dia, não, eu libero perdão. Eu penso na intenção da pessoa. Fidelidade. Você quer colher fidelidade dentro da sua casa? Quer? Irmãos, nós precisamos lançar essa semente. Nós dois temos ali um voto que nós fizemos quando nós nos casamos. Um voto de transparência. De ser transparente e leal um com o outro. É mais do que um voto que você faz no altar. É mais do que uma palavra que você fala. Não, eu nunca vou te trair. Sabe, irmãos? Eu tenho todas as senhas dele. Ele tem todas as minhas senhas. Ele entra nas minhas coisas. Ele faz o que ele quiser. Às vezes ele pega até meu WhatsApp e manda cada coisa terrível aí, né? Brincando, me zoando, falando que eu quero carne de porco. Mas, irmãos, ele tem acesso e liberdade, porque comigo não há segredos, comigo não há, agora você me respeita, que aqui é o seu limite. Irmão, se tem alguma coisa que eu não posso assistir na televisão com ele, então eu não posso assistir sozinha também, não é para mim também. Nós fizemos um voto de fidelidade a Deus, então a nossa conversa sempre é, o Cezinha fala assim para mim, Suelen, quando você perceber que eu estou me afastando de Deus, desconfie de mim. Ele fala isso para mim. E o mesmo é para ele também. O meu voto é de fidelidade. Com isso, irmãos, eu colho domínio próprio, eu colho amor, eu colho bondade. E eu acho que, para a gente fechar aqui, eu acho que todo mundo aqui, dentro da sua casa, quer colher domínio próprio e mansidão. É ou não é? Você quer colher domínio próprio e mansidão? Você está cansado daquele marido que só fala bobeira na sua cara? Daquele filho que não te respeita? Você está cansado? Quer colher domínio próprio? Semeie. Irmãos, eu procuro falar na hora que eu não estou nervosa. Eu procuro, irmãos, primeiro acalmar o meu coração, para depois falar. Quantas brigas eu já evitei. Quantos momentos difíceis, né, a gente evitou de passar por conta do domínio próprio. A mansidão. A Bíblia fala, contra essas coisas não há lei. Não a lei. Irmãos, se for o nosso desejo ter uma colheita maravilhosa, ter uma colheita abundante, se realmente eu quero colher coisas diferentes das que eu tenho colhido hoje na minha família, então só há uma semeadura a ser feita no Espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pratique aquilo que o Espírito está te orientando. Lance a semente no Espírito. Permita que Ele governe a sua vida. Irmãos, existe um grande segredo para semear e colher no Espírito. E esse segredo está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E eu vou encerrar com isso para nós orarmos. A Bíblia fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ah, Suelen, mas eu planto, eu falo na minha casa, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, parece que nada se transforma. Irmãos, a palavra de Deus nos garante, ao seu tempo você vai colher. Só que Ele fala, não se canse de fazer o bem. Não desfaleça, não desista, não pare. No testemunho da Jaque, ela terminou dizendo isso. Olha, eu permaneci, eu insisti. É nessa semeadura que eu vou continuar, para que eu possa colher os frutos na minha casa. Frutos eternos. Feche os seus olhos agora.